3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Henrique, do Arroba Televisona.
Olá, eu sou o Bruno, do arroba Bruno Urbano, e esse é o Televicast, o podcast sobre TV para quem gosta de TV.
Hoje é dia de falar do maior conglomerado de mídia e comunicação do Brasil e da América Latina. E se você falou o Grupo Globo, você acertou. Meu
Sim, vamos falar do Grupo Globo, que agora se chamará apenas Globo, e de tudo o que vem por aí. Produção, pode soltar a vinheta.
Acorda, menina!
Vamos um pouco!
Bom, e depois de férias, né? Fátima Bernardes, estou de volta a esse podcast. E sempre lembrando que você pode se comunicar com a gente no arroba Televicast, tanto no Twitter quanto no Instagram. E também você pode mandar e-mail, né?
Exatamente, pode pedir a volta do Henrique, bater panela, falar: volta Henrique, acabou suas férias, você não é a Fátima, ninguém é igual ela. Vocês podem fazer isso tudo lá no arroba dele também, que é arroba Televicast. No meu vocês não precisam, porque eu vou estar sempre aqui, eu tenho um compromisso com o meu trabalho, diferente da dona Fátima. Ele não, né, eu tenho que chamar as donas Furtados aqui para substituí-la. Mas falando em Fátima, Ana Furtado, elas têm o que em comum, amiga?
Elas têm em comum que há muito tempo, né, elas trabalham para o Grupo Globo, que agora vai se chamar Globo, igual a gente disse no começo aqui desse episódio. E muita gente estava aí, né, especulando que o Grupo Globo estaria falindo. Ai, que estão vendendo a Globo. Ai, que não sei o que. Ai, porque o Jair Bolsonaro vai derrubar a Globo. Gente, é tanta
O
lorota,
dó.
é tanta
O dó.
fake news, é tanta fake news que todo mundo tava dizendo aí, né, que eles estavam falindo. Aí lá no. Não sei se foi final de ano ou janeiro, saiu a seguinte notícia, olha lá, ó. Grupo Globo prova que não está em crise e paga salário extra para todos os funcionários. Isso saiu quinta-feira, 28 de janeiro, aliás, de 2021. O principal executivo, o Jorge Nóbrega, afirma que o pagamento do 14º salário tem a ver com os resultados positivos de 2020. Aí você fica assim, o quê, amada? Choque de
Em
monstro.
2020,
Grupo
2020 eles
Globo.
faturaram, gente.
Então, em plena pandemia, né? Com todo mundo aí não dando tão bem assim, né? Com os resultados. Muita gente tendo que fechar as portas, falindo, não conseguindo aí, né?
O que
Cumprir
é muito triste, né?
com o seu
Porque
exercício, o que é muito triste. Tem muita gente.
poderia ter sido evitado.
Com certeza. E aí vem Grupo Globo pagando o quê? 14º salário. Globo, me contrata, amada. Me
Ai,
contrata.
nossa, meu sonho, ser qualquer coisinha lá que ganha um salário mínimo já tá bom pra mim.
Pois é, e aí nessa onda aí também, né, que eles estão renovando tudo, tem várias empresas do grupo que tá ganhando novos nomes e parece que já tem até, né, a propaganda na televisão. Eu não cheguei ainda a ver. Você já viu, Bruno?
Com certeza, tá passando toda hora esse novo institucional, né, do milhões de globos que eles mostram. É super interessante, porque eles mostram vários bonequinhos de massinha de modelar e também de desenho, vários bonequinhos animados, mas também mostra vários tipos de pessoas: homens, mulheres, magros, gordos, diferentes etnias, diferentes raças, de tudo. Então, eles mostram que eles são, né, plurais, eles são vários. Tem a Globo Mãe, que é da TV aberta, que não é tudo isso. Mas também, né, Raul? Raul, meu gato, tá aqui concordando com tudo isso. Também tem vários globos espalhados pela TV fechada, pela internet, que todo mundo sabe, ou pelo menos a maioria sabe. Tem pessoas que ainda não sabem, porque o nome muda. É Multishow, é Viva, é Sport TV, é Canal Brasil. Então, todo mundo assiste a um canal que pensa que é de uma só da TV fechada, mas nem sempre tem um conhecimento que pertence ao Grupo Globo, ao antigo Grupo Globo, mas que é sempre da mesma operadora, que também antigamente era chamada de Globosat, por conta dos canais de TV por assinatura. Então, eles de decidiram unir no projeto Uma Só Globo, aí lançaram esse comercial institucional Milhões de Globos para uma só, para unificar. Eles vão lançar a nova logo da TV Globo, tem uma nova tipografia, não vão usar mais aquele GL junto,
Que
unificado.
há
Falaram que
anos
vai
tá
ser
aí,
tudo.
né?
Foi criado pelo Hans Donner e tal. Aí agora vai ser tudo minúsculo, porque querem, sabe, unificar Globoplay, Globo.com e Globo da TV aberta, como se fosse uma coisa só. Eles deram uma explicação detalhada num vídeo maiorzinho lá no YouTube. O que tá na TV, eles não mostraram essa explicação, mostraram uma vez só. Eu não sei se chegou a passar, mas lá no YouTube, no canal da Globo, tem uma explicação do conceito da logo da Globoplay, da nova logo que eles vão usar na TV aberta, que é colorida e tal. Então tem isso, tem todo esse conceito. Eles não trabalham só, sabe, de fazer. Ah, vamos lançar, vamos mudar só de Globo, de Rede Globo para Globo. Não. Tem todo um conceito por trás. Sabe? Poucas pessoas, as pessoas, só pessoas inteligentes vão entender. E nós entendemos, já diria a Tula Luana na internet. Poucas pessoas entendem. E a logo nova, inclusive, da Globo, é toda colorida, toda LGBTQIA+, toda diversificada. Então eu já tô até vendo, né, as pessoas acusando a Globo de heterofobia.
Pois é, e vale ressaltar também que toda essa história aí do Grupo Globo começa lá em 1900, lá vai bolinha, com o Irineu Marinho, né, que era, acho que era capitão, algo assim lá, tinha um cargo máximo aqui no Brasil, e aí ele funda um jornal chamado A Noite, com o sucesso desse jornal, alguns anos depois, ele acaba fundando o jornal O Globo, e depois com a morte dele, o jornal é herdado pro filho dele, o Roberto Marinho, que aí depois, né, vai começando a construir todos as principais mídias, né, que o Grupo Globo tem hoje. E aí tem Rádio Globo, tem CBN, tem os canais da TV Paga, tinha a gravadora, né, a Som Livre, que acabou de ser vendida aí
Ação
por
livre.
bilhões e bilhões e bilhões. Sem falar também, né, tem empresa de marketing, aí os sites, G1, Globo, Globo.com. E tantas outras marcas aí. É tipo assim, são muitas empresas, né? Dentro de só uma, que essa é a nova campanha que eles estão tentando trazer. E também vale ressaltar que isso começou já há uns 2 anos, mais ou menos, que eu lembro que eu até ganhei uma camiseta da Globo, que elas estavam. Que eles estavam fazendo uma nova propaganda, uma nova campanha, falando de que eles atingiam mais ou menos 1 milhão de pessoas. Todos os dias, entravam no, nos lares de 1 milhão de pessoas todos os dias. E aí eles mandaram uma camiseta para mim. Vários artistas também ganharam, eles usavam na propaganda e tudo mais, falando lá que, tipo, eu era 1 milhão de telespectadores. Um negócio assim, eu não lembro mais certinho como era a campanha, mas eu lembro que eu ganhei a Globo, Dona Globo mandou pra mim. Ai, fiquei tão feliz, tão feliz. E eu também ganhei outro mimo deles, que foi uma caixinha de música. Quando eles foram fazer, eu não lembro em que final de ano, tem sempre, né? Hoje a festa é sua, hoje a festa é. A campanha de fim de ano, e era de caixa de música, com eles saindo de caixa de música, dando corda, essas coisas assim, enfim. Aí ganhei a caixinha de música, que aí você dá corda e toca essa musiquinha de final de ano. Nossa, achei assim o máximo, fiquei realizado.
Ah, e também quero receber um mimo da Globo em breve. Um dia eu vou receber um mimo, nem que seja um chaveiro, sabe, bem pequenininho.
Tá bom, chega de falar de mimos, vai.
Chega de falar de mimos, mas isso que eu vou falar agora tem a ver com um certo mimo, que é uma expansão do que a Globo pretende criar, né, dentro desse grupo enorme conglomerado que eles têm, né, que chama só Globo agora, não mais Grupo Globo, né, se os americanos e outros países ao redor do mundo têm seu próprio parque da Disney World, como diria a Xuxa, nós pobres brasileiros também teremos o nosso parque, que não é Disney, mas teremos um espaço interativo da Globulus, porque ela não é fraca também voltando. A Globo não é fraca e lançará seu próprio espaço interativo aqui na capital de São Paulo, com todo o seu conteúdo em um espaço instalado num shopping na Zona Sul de São Paulo, que fica bem perto da Globo São Paulo, inclusive, é no Shopping Marketplace. Será um espaço de 2.500 metros quadrados. Vai ter estúdio, programas de TV,
Eles vão fazer lançamentos de novelas, de programas lá. Nossa, vai ter tudo, todo tipo de coisa, sabe? Do universo Globo, novelas, filmes, séries, notícias sobre do G1, enfim. Eles vão lançar uma grande Globo interativa, né? Como se fosse mesmo um parque da Disney, só que parque da Globo. Vamos dizer que é o parque da Globo, mas vai se chamar G Experience, que é Globo, né? G de Globo, Experience, experiência Globo no popular português. Então, para você ver, se você não é pouca bosta como é a Globo, você lança seu próprio parque com seu próprio conteúdo, meu filho. Sabe, você tem conteúdo para dar e vender e para as pessoas se interagirem e se divertirem com isso. Eu já preciso comprar meu ingresso antecipado para ver todo o espaço sobre novelas, porque eu vou precisar saber o que que tem lá nesse espaço da Globo. Vai ter tudo, eles vão poder fazer tudo que eles fazem, assim, sabe? Já divulgando o conteúdo deles em espaços que eles alugam. Ah, eles vão fazer lançamento de novela. Eles alugam um espaço, recebem a imprensa, o elenco da novela. Eles faziam assim. Provavelmente agora eles vão fazer o lançamento de novela, lançamento de programação no próprio espaço deles, alugado nesse shopping, que é o espaço da Globo. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Não vai ter conteúdo só da Globo Mãe, vai ter conteúdo de todos os canais da Globo, inclusive os canais fechados. Vai ter café, sabe, temático da Globo. Vai ter tudo que os fãs, cadelinhas da Globo, como eu e o Henrique, vai ter tudo que a gente ama nesse espaço. E eu espero que, né, como agora está com a coronavírus, acho que eles não vão lançar, porque estava previsto para ser inaugurado agora em abril. Né? Neste mês que estamos agora. Então, essa previsão, né, não vai se concluir devido ao coronavírus, né? O shopping nem está aberto para começar, mas espero que quando abrir, quando tudo isso passar, obviamente, que a gente não está podendo sair, não está podendo aglomerar nem nada, quando tudo isso passar, a gente possa se divertir para poder esquecer de tudo isso que passou em um local legal, em um local que agrade as pessoas que gostam de televisão, sobretudo. Né, não só da emissora em si, mas se gosta de televisão, porque aqui no Brasil a gente não tem, fora o Beto Carreiro World, a gente não tem um espaço como a Disney lá fora, né, para quem gosta do universo Disney e enfim. Aí agora a gente vai ter pelo menos de um conglomerado de mídia aqui no Brasil, que é a maior, né, avisa que é a maior. A Globo vai lançar o seu próprio espaço, é a própria Globo da América Latina, amigo.
Pois é, e só aí para deixar também como registro de informação, quem comprou a Som Livre foi a Sony Music, né, gravadora internacional, que também tem sede aqui no Brasil. E aí esse valor está girando aí em torno de 1 bilhão e 400 mil, e ainda parece que tá, falta ali alguma coisa do CAD também ser aprovado para o negócio ser feito oficialmente, mas já tá em tudo quanto é portal aí que você for pesquisar sobre a gravadora São Livre, que tinha mais de 50 anos aí de história, você vai ver que a Sony Music comprou. E aí também a gente precisa também falar desse novo reposicionamento do Grupo Globo, é que tipo assim, se você for ver também, ler sobre o que eles estão pretendendo fazer. Também a gente tá nessa nova era, né? Com o streaming aí bombando. E aí o streaming você pode ver na tela do celular, na tela do computador, na tela da televisão. Então, que eles pensaram, né? Eu fui ler sobre. Isso não é o que eu tô falando, é o que eles pensaram. De que eles não estão tratando mais como televisão, e sim como tela. Porque você pode assistir todo o conteúdo do Grupo Globo em qualquer tela, né? Em qualquer dispositivo. Até porque, por exemplo, se você for pensar agora, a maioria das rádios, o que que elas estão fazendo? Elas reformaram os estúdios para ficar bonito no vídeo e transmitir os programas ao vivo. Além de você ouvir a voz, né? Como você sempre ouviu das rádios, você também agora vê o estúdio. Era assim com a Rádio Globo, que infelizmente, né? Aos poucos aí foi perdendo a programação e agora tá com poucos programas, né? Acho que toca só mais música, infelizmente, depois de muito tempo. Mas ainda tem, por exemplo, a CBN, que tá com estúdio novo e também tá com vários programas sendo transmitidos na internet. A Jovem Pan, que não é do Grupo Globo, mas que tá investindo cada vez mais em estúdios, né? Pra, por exemplo, a imagem poder ser transmitida, né? Além de ser uma rádio, o telespectador, né? O ouvinte poder ver o que tá acontecendo. E isso tá acontecendo também no Grupo Globo. Além disso, o que eles estão fazendo também? Eles estão investindo bastante em podcasts agora. E eu acho que daqui a um tempo, o que eles vão fazer? Daqui a um tempo não, eu acho que daqui a uns meses. A Globo vai acabar construindo aí cenários, né, bonitos para os podcasts também terem imagem. Porque, por exemplo, com as meninas lá da Globo News, esqueci o nome.
Papo de Política.
O Papo de Política era um podcast que virou um programa da Globo News, né, um espaço ali dentro da Globo News. Então eles estão, tipo assim, aproveitando tudo e unificando tudo, né? Tem muito disso agora. Se você trabalha Sim. na CBN, você pode fazer uma entrada ao vivo, por exemplo, pra Globo News. Ou então participar de um outro Sim. programa X. Então tá tudo muito integrado, né? Isso é muito bacana. A Band também tá acontecendo muito isso, né? Porque a Band também é um conglomerado, o Grupo Bandeirantes é um grande conglomerado também bem grande, né? Tem rádio, tem televisão, tem TV a cabo, tem site.
Acho que é a segunda que maior investe, como a Globo, né? Depois a Globo é a que mais investe em TV, em internet, né? Notícias, como a Globo, porque...
Em
multimídia, exatamente. Depois da Globo é a Band, porque o SBT é only SBT e o site do SBT. A Record tem no máximo a Record News e o R7. E a Rede TV não tem nada.
Tem a Rede Família também no interior.
Ah, sim, a Rede Família, mas tipo, é só. Não, e a Record News é num canal de TV aberta, nem na TV fechada. E se fecha isso. Então quem tem na TV fechada é a Band News. Tem o Band News FM. Então a Band News expande muito mais o universo, né? De conglomerado de mídia. É tão antigo também quanto a Globo. Não, eu acho que não é tão antigo quanto a Record, mas os donos da Record não querem, né, ter um conglomerado maior, como eles poderiam ter, ser um espaço de mídia melhor. Né, eles não, aparentemente eles não querem isso. Uma pena, porque a maior emissora, né, a mais antiga, no caso, emissora do país, ainda na ativa, parece que quer regredir, né, e não quer avançar. Uma pena. E o SBT sabe que não muda isso, né? O SBT sabe que não vai mudar muito, né? Porque o Silvio Santos realmente não quer.
A RedeTV, o SBT e a Record estavam numa parceria aí, criaram o Simba Contest.
Simba. Ah, acho top.
Que Content, né? Que fala, na verdade, que é em inglês. Só que parece que não teve nada, né? Só foi o projeto do papel, porque até agora, isso já faz uns 2 anos ou 3, e a gente não viu nada,
não
nada, nada,
aí.
Nada.
Não, era só pra tentar assustar a Globo com alguma coisa, e a Globo fez, tá bom então. Então tá bom, né? Mas voltando à mamãe Globo, né, e a Band, né, como a gente falou, a gente tá falando de podcast. A Globo inseriu todos os seus podcasts, além das outras plataformas de streaming, como Spotify e Deezer, na sua própria plataforma de streaming, que é o Globoplay. Então, como o Henrique estava falando, que talvez eles podem vir a criar cenários para transmitir ao vivo o podcast, isso, claro, dos podcasts originais, né? Porque os podcasts deles que estão no Globoplay são os podcasts originais dele. Então, realmente, isso pode vir a acontecer. Se eles fizerem isso com o Papo de Política, principalmente pode vir a acontecer em breve com o assunto da Loprete, porque é o podcast mais popular que tem agora
no país,
né? Na plataforma, né? Não é o mais antigo chega a ser o Wanda, se não me engano, que também é um podcast muito popular, mas desde que o assunto estreou, que é bem recente, é sobre jornalismo, não é um podcast, sabe, variado, de assuntos variados, é sobre jornalismo, é sobre assunto do dia. Então, ele é muito escutado, é como se fosse o Jornal Nacional dos podcasts, assim, em termos de comparação. E a Loprete é maravilhosa mesmo, gente. Entre os jornais nacionais da Globo, né, que tem o jornal O Bom Dia Brasil, o Hora 1, Bom Dia Brasil, o JH, JN e o JG, que é o dela. O JH, que é o da Maju, é bom de assistir porque é um jornal mais leve, assim, descontraído e tal, assim como o JG, mas eu consigo prestar atenção no que a Loprete está falando, porque ela me prende a atenção. É, o Jornal Nacional, ele ainda é muito, sabe, engessado, ele ainda tá naquela vibe old ali de ser sentadinho, falar certinho, ler TPzinho. E a Loprete nem presta atenção no TP, ela tá explicando a notícia para mim. Sabe, ela explica o que tá acontecendo, aquelas palavras chatas que William Bonner tem que ler, sabe, todas certas sobre política, porque a gente tem que aprender sobre política. A gente só saber o que tá acontecendo na política não ajuda muita coisa se a gente não saber o que significa aquilo. Porque falar um monte de palavra difícil, para quem é da classe C, D, E, tal, lá, eles não vão entender patalhufas. Então, como é que a gente vai contestar uma coisa que a gente não sabe? Então, a Loprete, pelo que posso estar completamente enganada, mas eu entendo que a Loprete tenta pelo menos explicar o que, de uma forma mais agradável, o que significa tudo aquilo que está acontecendo lá no, na política e em qualquer outra coisa que ela noticie. Então eu consigo prestar mais atenção no jornal da Loprete e no jornal da Maju também, que a Maju também tenta explicar de uma forma mais, sabe, leve, tanto que ela está sendo criticada ultimamente por falar palavras mais, sabe, naturais, sabe, esse negócio do lockdown que ela falou,
Isso,
sabe, sobre.
e falar o
Sobre
linguajar do dia a dia, né? Que você ouve em
linguagem
qualquer esquina aí, é um linguajar mais
popular. Popular, né?
popular.
Ela fala, ah, aceita e chora. Alguma coisa assim que ela falou, não foi?
Aceita que
Ela
dói
foi
menos.
massacrada. Isso, você tem que dói menos. Ela falou isso e foi massacrada pelos bolsominions. E eu acho que é isso que o jornalismo precisa. Falar com o povo, porque ele está noticiando pro povo, independente do que for, política, sabe, tem que falar. Ela, a Maju conseguiu destacar na Globo justamente por falar com o povo. No Jornal Nacional, ela apresentava só a notícia do tempo, mas por ela falar BH no lugar de Belo Horizonte, já chamou a atenção ali. Ela quebrou, vamos dizer, quebrou um tabu, vamos dizer assim, porque não podia falar, abreviar a palavra desse, abreviar o estado, mas ela abreviou. Ela foi lá e peitou William Bonner, falou: eu vou falar BH sim, dá licença.
E uma
E aí
coisa que,
chamou a
tipo, também
atenção
ela
pro,
trouxe, né? Ela
né?
trouxe, digamos assim, ela falava de um assunto que todo mundo falava, todo jornal praticamente tem uma Garota do Tempo ou um Moço do Tempo, mas ela veio com esse novo linguajar, que parece assim, ai, mais óbvio, ai, só falar BH, mas ninguém falava. E aí ela veio trazer
Sim,
essa
exatamente.
novidade, entre aspas, e aí o que a gente pode também pensar aqui. Todos os anos são formados novos jornalistas, todos os anos. Mas aí, para você se destacar, você precisa ter um diferencial. E qual foi o diferencial da Maju? Falar o BH e não o Belo Horizonte. E isso fez que,
Ser o
tipo,
popular.
ser o popular. E aí todo mundo começou a ver ela com novos olhos. E ela foi ganhando destaque dentro da Globo. E a gente também precisa lembrar aqui, para quem tá ouvindo a gente, que eu falei no começo que todo mundo tava falando que o Grupo Globo tava passando por uma crise. E, ou, é. O que também se deu muito sobre isso foram as notícias, porque a Globo, né, fez um remanejamento aí também de artistas. Muita gente que tinha contrato fixo acabou perdendo esse contrato fixo, porque os artistas da Globo, os grandes atores, ganhavam muito bem sim. Agora quem é ator ali do elenco classe D, não ganha bem, gente, não ganha. Muita
Malhação,
gente
é da Malhação.
já falou isso, ganha pouco. E tudo bem, eu acho que você tem que ganhar pelo seu talento, pelo que você entrega para a empresa. Eu penso nesse seguinte ponto. E aí, muitos artistas, grandes veteranos aí da nossa televisão, acabaram perdendo seus contratos de exclusividade, porque muitos estavam sem trabalhar e ganhando, né, dinheiro a beça. E a gente não tá, de uns anos pra cá, não tá assim mais, né? O Brasil como um todo não tá na crista da onda. Então tá difícil para todo mundo. Pra Globo também tava um pouco mais difícil. Ela teve que enxugar, né, as contas. E aí começou a ter cada vez mais contratos por obra. E não mais o contrato exclusivo ali que você fica, mesmo estando sem trabalhar, mesmo estando descansando na geladeira, enfim, você ganhava aquele salário. Um tanto mais quando você estava no ar, um tanto menos quando você estava fora. Mas agora, a maioria, acho que a maioria, tudo é contrato por obra. Claro que ainda tem alguns com contrato exclusivo, mas, né, também essa redução aí salarial de muitos artistas fez a Globo também enxugar ali um pouco das contas e também, né, tá surfando aí na crista da onda.
Para ficar no azul, né? Porque isso era um luxo que a Globo tinha por estar ali sempre em alta no lucro. Então, ela sempre esteve em alta no lucro, porque sempre teve muito patrocínio, ela tem muito patrocínio até hoje, na verdade. Então, ela tinha um luxo de segurar os artistas de ouro ali, mesmo que eles não trabalhem. Então, por exemplo, o casal 70 da geração lá, que agora eu não lembro o nome deles.
Tarcísio e Glória Menezes. Maravilhosos.
Glória Menezes, eles. São, sim, o ouro do ouro do ouro da teledramaturgia brasileira. Então, eles eram exclusivos da Globo. SBT não podia contratar, Record não podia contratar, Band não podia contratar, ninguém que quisesse fazer dramaturgia com eles podia contratar, porque a Globo fechou contato com eles e eles recebiam sem fazer novela nenhuma. Então era um luxo que a Globo dava pra eles. Todo dia, todo mês, um mimo ali, ó, sei lá quantos milhões, eu não sei, ou mil, sei lá, vai saber quanto eles ganhavam, por mês, sem trabalhar. Ah, apareceu um papel numa novela? Ótimo. Eles iam lá fazer papel na novela e acabou a novela e eles continuavam ganhando.
Uma participãozinha assim numa série e de boa.
Isso. Então, todo mês, vamos supor, ganhava cada um R$500.000. Cada um. Então, já era pra casar R$1.000.000. Todo mês. Com ou sem novela. Gente, isso é muita coisa. E aí eles foram, ó, a gente ama vocês, mas a gente vai ter que parar de pagar todo mês, até porque provavelmente eles têm sim investimentos e têm poupanças, porque eles não são fracos voltando. Eles não são fracos, então provavelmente tem eles não. As pessoas começaram a criticar também, achando que esses atores e atrizes que foram dispensados vão ficar pobres da noite pro dia. Gente, esse povo rico tem investimento, tem poupança, tem um dinheiro que não falta pra eles. Eles estavam só com mimos do Globo mesmo. Então, a Globo foi lá e, por enquanto estiver nessa crise financeira que o país e o mundo passa, né? Quem sabe depois de tudo isso passar e os voltarem a ficar mais gordos, não voltam a ser exclusivos. Isso pode acontecer. Mas não, eu acho que também não fez errado, né? Nenhuma outra emissora no país tem esse tipo de contrato de exclusividade. A Globo também, além disso, teve que mudar na parte mais jornalística, contratos que eram PJ para CLT. Então, isso bem na época que a CNN chegou. Então, muitos jornalistas foram para a CNN justamente por isso, porque estava na negociação da Globo entre continuar PJ e virar CLT ou ir para a CNN. Então, ficou muito nesse, meu Deus, o que eu faço da minha vida.
Uhum.
Então, aconteceu isso também. Mas, em contrapartida, a Globo ganhou muito que patrocínio. 2 anos seguidos, 2 BBBs, sabe, estourando de audiência, estourando de patrocinadores, filas e filas de faturamento, sabe. O Boninho deve estar jogando dinheiro, o Boninho e Ana Furtado estão jogando dinheiro pro ar na mansão deles. Porque só isso explica a felicidade que os dois têm nesse Big Brother, até mais, eu acho. Posso estar enganado, mas nesse Big Brother, por mais, sabe, problemático que ele tenha sido com os participantes, né, com o elenco, esse Big Brother está rendendo mais dinheiro para a Globo que o anterior. Já tem audiência. A gente já viu, teve notícias aí falando que é o melhor em 10 anos, a melhor audiência em 10 anos, até porque tem muita gente em casa, né, então é bem, bem fácil de se explicar. Mas de faturamento, tá muito melhor do anterior, que já tinha sido, porque eles conseguiram vender cota de patrocínio para Jogo da Discórdia, conseguiram vender cota de patrocínio para o CAT BBB do Rafael Portugal. Então, assim, as empresas estão falando, olha, me vende alguma coisa que você pode vender aí nesse Big Brother, que eu quero anunciar. Eles conseguiram criar um horário extra de intervalo no final de cada eliminação. Então, assim, gente, se as pessoas acham que a mamata da Globo acabou por causa do governo Bolsonaro, chora, porque eles conseguiram, acho que, mais dinheiro nesse governo.
Verdade, verdade, verdadeira. E sem falar também, né, em 2019, que eles inauguraram lá, né, o módulo de gravação 4, que é conhecido como o MG4, que teve uma área construída de mais de 26 mil metros quadrados. Então, assim, gente, a Globo pagou esse estúdio com os pés nas costas. Só esse Big Brother aí pagou todo esse estúdio, gente. Todo esse estúdio.
Acho que o Big Brother passado pagou esse MG4, né, o Minas Gerais 4. E o Big Brother 21 vai pagar o Minas Gerais 5. Porque dá pra eles construir um MG5, se eles quiserem agora. Tá? E aí agora, tanto que a Netflix tá a fim de fazer novela, com a Glóbulos. Em parceria,
pois é.
Em parceria com a Glóbulos, provavelmente por conta de toda essa assistência, todo esse conteúdo que eles podem oferecer para a gravação de séries e novelas. Então, pode vir aí, o que eu acho muito estranho, né, essa notícia ter circulado por aí, porque elas são concorrentes do mesmo ramo, plataforma de streaming, séries, filmes e tal. Então, eu acho estranho essa parceria acontecer. Mas vamos ver o que o tempo nos dirá, se isso vem aí ou não. Porque eu não sei se a Globo vai querer que a Netflix tenha novela no catálogo deles, mesmo que seja só lá fora, por exemplo. Mas eu não sei. O que você acha que vai vir aí nessa parceria Glóbulos e Netflix?
Então, se, por exemplo, se rolar um conteúdo da Globo internacionalmente, eu acho que a Globo sai ganhando, né? Porque aí o Netflix tá divulgando, a Netflix é uma marca grande praticamente em todo mundo, acaba divulgando a Globo com isso ganha, e todo mundo fica bem na fita, né? A Netflix vai ganhar também porque o conteúdo tá sendo reproduzido, cada vez mais a marca tá se expandindo no Brasil, e a Globo começa a ficar conhecida cada vez mais também internacionalmente. Então eu acho que, tipo, vai ser um casamento assim, que vai ser bom pros dois lados, né? Então espero que aconteça, realmente.
Mas aí você acha que essa novela não vai ser... Vai ser produzida pelas duas empresas, Netflix Brasil e Globo, mas ela vai ser distribuída lá fora, né? Porque não tem como distribuir aqui dentro.
Eu acho que aí a distribuição aqui no Brasil continua na Globoplay, e aí lá fora, quem quiser assistir, vai na Netflix. Igual acontece com muito, muito conteúdo internacional, que aí, por exemplo, vamos pegar La Casa de Papel, que é da Espanha. Foi produzida pela Antena 3, uhum, as primeiras temporadas. Na Espanha, todo mundo assistiu no canal lá, sintonizava a Antena 3 e assistia. Para o restante do mundo, todo mundo só foi assistir La Casa de Papel pela Netflix. A Antena 3 ganhou, né, por causa de toda essa licença dos criadores, enfim, de gravação, produção e tal. E a Netflix também ganhou porque tava levando esse conteúdo pra fora, se tornou um fenômeno e tudo mais. Então eu acho que é possível também que aconteça aqui com a Globo. Eu espero que também aconteça pra todo mundo sair ganhando. E aí só vou colocar uma informação importante, que se você tá aí com o teu telefone ou no computador e tá acessando as redes sociais do Grupo Globo, você viu que a TV Globo, agora nas redes sociais, é tudo TV Globo e não mais Rede Globo. E aí eles colocaram lá uma informação, ó. Nossos perfis agora são @TV Globo. Aí, no dia 29, eu acho, eles lançaram a campanha Milhões de Globo, né? Hashtag Milhões de Globo, mostrando como todas as marcas da família estão juntas. Ela mostra a Globo que somos hoje. Diversos canais e produtos para agradar milhões de brasileiros. Um a um para milhões de um. E aí, hashtag milhões de globos. Então, se você entrar aí no Instagram, no Twitter, nas redes sociais da Globo, que tudo antes era Rede Globo, a partir de agora é TV Globo. Então, você não tá sendo hackeado, não é perfil fake nem nada. Continua sendo a Globo, o perfil da Globo oficialmente.
Nesse dia, eles lançaram essa campanha, esse tweet aí, foi tweetado bem na hora que a campanha foi ao ar na televisão, e todos os perfis do Grupo Globo, né, vou ainda falar Grupo Globo, todos os perfis postaram esse mesmo tweet ao mesmo tempo. Então, @TV Globo postou, @Multishow, @Viva, @Sport TV, @Globo News, todos os perfis postaram ao mesmo tempo, esse mesmo tweetinho com o mesmo videozinho que passou na televisão. Então foi interessante essa estratégia de passar na televisão e passar no, nas redes sociais ao mesmo tempo. Eu não sei se nas outras redes sociais também foram postadas no mesmo dia e horário, não sei. Mas pelo menos no Twitter, que eu estava acompanhando, a minha timeline, que eu sigo praticamente todos os perfis de todos os canais Globo, estava aparecendo seguido assim, um embaixo do outro. Foi engraçado. E só voltando rapidinho no exemplo do Netflix e Globo, se a gente for exemplificar para você que está ouvindo a gente, é como se a Globo e a Netflix fizessem parceria para a Verdades Secretas 2. E aí, Verdades Secretas 2 vai ser originalmente Globoplay, e vai ficar só ali na Globoplay, só que para o resto do mundo, a Netflix lance para todos os outros países assistirem, né, no, na plataforma da Netflix. Então, eles vão consumir o conteúdo brasileiro da novela, né, Verdades Secretas. E aqui no Brasil, quem quiser que veja na Globoplay. Mas a minha grande dúvida é: a Globoplay, até onde eu sei, pode ser acessada de qualquer país. Então eu não entendi sobre essa parceria aí que vai acontecer na Netflix e Globo. É que o problema da Globo, mesmo que ela seja acessada em outros países, é que ela ainda não é um grande nome lá fora, né? Então pode ser que seja por isso que a Globo queira investir para que o conto dela seja primeiramente consumido por uma grande empresa de streaming, para que depois os outros países possam consumir o conteúdo da própria Globoplay. Talvez seja essa a estratégia da Globulus com a Netflix.
É, vamos que aí, ver se você o que for, vem por aí. Se você for comparar, tem muitas empresas que agora têm a sua própria plataforma de streaming que começaram colocando o conteúdo na Netflix, que é uma das maiores, né, empresas desse ramo aí de plataforma de streaming. Quando você fala de streaming, você lembra logo da Netflix. Acho que é o primeiro nome que vem na cabeça de todo mundo. Então, acho que é uma forma da Globo, sim, como você disse, primeiro, né, se expandir para todo mundo, ficar cada vez mais conhecida. E aí, depois, colocar, injetar ali a marca Globoplay para todo mundo. Bom, falamos de Grupo Globo, das principais novidades do que vem por aí, como diria a Adélia do Big Brother, vem aí, né? Vem aí.
Vem aí.
E agora?
Vem aí.
E agora é hora dos nossos quadros. E para começar, a gente vai falar do que não foi tão legal nessa semana assim, com o Hoje Não Faro.
Hoje Não Faro.
Então tá. Tô bem.
Bom, e eu já quero começar porque eu tô indignado com a RedeTV. Tô indignado. Essa semana, a RedeTV lançou uma nova programação, né? Não sei se todo mundo tá sabendo, que começa nessa segunda-feira, 5 de abril, dia que esse podcast tá saindo no ar. E eles fizeram a pachorra de tirar Nelson Rubens do TV Fama. Nelson Rubens, que tinha mais de 20 anos apresentando TV Fama, e colocou a Lígia Mendes, que apresentou o Ídolos lá no SBT. Eu gosto dela. Colocaram a Aline Prado, que veio do Video Show. Fez aí as últimas temporadas do Video Show. E colocou um ator lá, que eu nem lembro o nome dele, da Globo. Que, tipo assim, não tem nada a ver com fofoca. Tipo assim, não entendi o que ele tá fazendo ali no meio. RedeTV, cadê o Nelson Rubens? Volta com o Nelson Rubens, dona RedeTV, pelo amor de Deus. É isso, tô indignado. Ah, mas, e outra coisa...
Você ainda aguenta Nelson Rubens? Porque eu não aguentava, eu nunca assisti.
Eu amo, ok. Eu amo. Eu lembro dele fazendo fofoca com a Kátia no Norte a Norte, lá nos anos 2000, maravilhoso. E outra coisa também que eu não curti muito, agora eu tenho que falar dela, que eu considero assim uma musa, Natália Arcuri. Acho maravilhosa e tudo mais, só que toda a imprensa repercutiu aí que ela também vai ter um programa na RedeTV, né? Que bom, porque eu acho que ela passa muita dica bacana no YouTube, tá crescendo, vai pra televisão, vai atingir um público maior. Teve um reality
na Band já.
É, teve também um reality na Band, agora vai pra RedeTV com um programa e tudo mais. Só que eu não curti mesmo esse negócio da notícia que ela vai ganhar R$1 pelo programa dela como contratada da RedeTV ou pelo programa dela, um negócio assim. Eu sei que tem um negócio de uma história de R$1. E simplesmente é uma fake news, assim, gigantesca, porque ela não vai ganhar R$1 nem aqui, nem na China. Porque ela vai ter um monte de patrocinador que vai patrocinar o programa dela e ela vai ganhar muito mais do que R$1. Então eu acho, assim, uma sacanagem essa história, essa notícia. Não sei se foi inventada por ela, pela equipe dela, pela RedeTV. Quem que inventou? Eu acho uma sacanagem falar disso, até porque ela fala de financeiro, né? Dá dicas financeiras, e aí o trabalhador que tem que aí se virar com um salário mínimo, dois salários mínimos, sei lá, né? Tentar ali economizar pra passar o mês, conseguir pagar as contas e tudo mais, e ela vir falar que ela vai ganhar R$1, sendo que é uma mentira descarada, ela vai ganhar muito mais do que isso, porque todo mundo sabe que televisão se ganha muito bem, sim, com anúncio, patrocinador, enfim. Então eu acho uma mentira descarada. Eu amo a Natália Arcuri, mas eu não curti essa notícia aí, essa ideia que, sei lá, quem inventou dela ganhar R$1 na RedeTV. É, tipo assim, uma mentira descabida, horrível, que eu acho que engana muito as pessoas que confiam no trabalho dela. Desculpa, gente. Tô revoltado!
Se ela, ele ficou revoltado, mas assim... esse um real aí não é o valor do contrato dela fora dos patrocinadores?
Então, mas acho que ela não deixou bem claro isso, que é fora os patrocinadores. Muita gente só tá nessa ideia que ela vai ganhar um real, entendeu? Eu acho que, tipo, se quisesse fazer esse marketing, fizesse, então, bem feito. Ah, o meu contrato é de um real, mas eu vou ganhar com os patrocinadores. Ela não fala sobre isso.
Eu não acompanhei essa tour, mas eu fiquei sabendo, vi as críticas negativas quanto a isso, né, que, né, isso que você falou, tipo, as pessoas em anos de pandemia querendo ganhar um salário digno e ela feliz que vai ganhar um salário de um real e tal. É complicado, é bem complicado, porque ela diz... Eu acompanho pouco, na verdade, me acompanha meu marido, o trabalho dela, e ela fala que é difícil ter um trabalho na televisão, porque nenhuma emissora quer dar, não quer dar trabalho para ela, porque ela fala sobre bancos. E bancos são um dos maiores patrocinadores na TV aberta.
Outra coisa que também eu acho errado, né?
O que daria trabalho para ela se ela fala mal de banco, né? Os bancos não iam patrocinar o programa, mas aí... Ok, que bancos é um segmento de patrocinadores. Tem demais outros segmentos de patrocinadores que... Mas aí ia pegar mal para a emissora e aí os bancos não iam querer anunciar mais a emissora. Eu acho um pouco difícil.
Mas se a gente for pensar, por exemplo, ai, sei lá, a Americanas pode anunciar com ela, ai, a Avon, porque ela faz uma maquiagem. Gente, ela tem 1 milhão de anunciantes. A Ultra Farma, ela tem 1 milhão de anunciantes. Então, tipo, eu acho, assim, muita lorota sendo falada, sabe? Se ela quer ser tão realista, por que ela não fala, então, a verdade? Porque ela tá querendo enganar todo mundo.
Mas eu já vi justificativa falando que ela, se ela falar mal de um banco numa emissora X, o banco não vai querer mais anunciar nessa emissora X. Aí eu não sei se isso chega a ser real também, né? Imagina.
Pode ser. Mas é o que eu tô dizendo, não tem só banco, gente. Então, nossa, muita marca.
Mas
tem
aí
muita
rede marca. TV, né? Mas a gente também tá precisando. O que a gente teve mais tá precisando agora é de patrocínio.
De patrocínio, de anunciante, faturamento, dinheiro e tudo mais.
Porque senão vai ser. Senão a RedeTV em breve vira uma nova manchete. Em breve a RedeTV pode vir a virar uma nova TV manchete. O canal, a praga do Canal 9. O que acontece com o Canal 9 de São Paulo, gente, pelo amor de Deus. Mas, falando sobre fake news, que o Henrique acabou de dizer, sobre, né, uma possível fake news da Natália Arcuri, seu salário de R$1, eu também quero falar sobre fake news, pois a gente falou de conglomerado de notícias, que... no caso, os maiores são Globo e Band. Em seguida vem a Record, porque tem o R7 e a Record News. O SBT não tem nada, mas R7 e SBT foram bem criticados nas suas redes sociais recentemente, porque compartilharam como notícia em seus portais. O SBT tem um portal, né, sbt.com.br, compartilharam fake news sobre coronavírus, né? E é muito triste. O R7 compartilhou uma notícia falando que se o álcool combate o coronavírus, por que ainda não temos uma cura? Uma pergunta descabida para um portal do tamanho do R7, né, que é quase tão grande quanto o G1, muita gente acessa a R7, fazer uma comparação idiota de que, como se o álcool pudesse ser a cura do coronavírus para quem fosse contaminado. A pessoa vai beber álcool por acaso, R7? Não vai. O álcool é para evitar a contaminação. Então, é uma publicação assim de uma fake news, de uma irresponsabilidade tamanha. E o SBT compartilhou em suas redes sociais, e o SBT compartilhou em suas redes sociais uma notícia que é só, o título da matéria é tendenciosa para fazer as pessoas acreditarem que a vacina mata. A notícia é: mulher vacinada contra a Covid-19 morre após a segunda dose. O que as pessoas vão ler e interpretar? Que a vacina está matando as pessoas após ser aplicada a segunda dose. Só que a mulher, ela não morreu por conta da vacina. Ela tinha uma doença e morreu no hospital. Pela doença que ela tinha, e não pela vacina. Então, R7 e SBT compartilham essas notícias com títulos duvidosos e são a SBT e a R7, que no caso é a Record, tem grande alcance na classe C, D, E. E as pessoas que leem essas notícias, que compartilham fake news no WhatsApp, compartilham com facilidade notícias no WhatsApp, vão achar que, sabe, não vão ler, vão achar que é isso. Olha, gente, o que está acontecendo. Vai sair no SBT, saiu no R7. Não vão procurar saber o que está acontecendo. E eles não podem ter esse tipo de atitude de compartilhar um título de matéria tendenciosa. O jornalismo não pode ser assim. Você tem que mostrar logo na notícia, logo no título da matéria, o que aconteceu, para que não tenha dupla interpretação. Para nenhum tipo de pessoa, seja a pessoa mais instruída ou a menos instruída, entender. Não ter dupla interpretação, justamente para não gerar fake news. Fake news no Brasil é uma coisa assim horripilante. Foi o que fez o Bolsonaro ser eleito. Então, ainda mais agora, em fase de pandemia, entre as três maiores redes de televisão, que é Globo, SBT e Record, eles não podem ficar compartilhando fake news. A Globo, a gente sabe que, pelo menos, eles tentam evitar esse tipo de notícia. Fazem campanha para vacina, campanha contra fake news. Aí me vem as outras duas emissoras e fazem o oposto. Sabe?
E aí então, também, né, tem aquela, tipo, o SBT e a Record também, as duas emissoras oficiais aí do governo, né, que estão ali passando pano diariamente para as atitudes do nosso presidente aí que tá no exercício. Então, gente, pelo amor de Deus, 2022 tá aí, vamos abrir os olhos, principalmente para as fake news, né, alertar a família. Eu sei que é difícil, a gente tem muita gente que, tipo, votou no presidente que tá aí, dentro da própria família, mas aos poucos, né, vamos tentar abrir os olhos aí das pessoas para que em 2022 isso não se repita e a gente tenha uma esperança, né, pelo menos.
Pelo amor de Deus, não vamos repetir a mesma burrada. Depois de fake news que a gente não gosta, a gente vai para notícias excelentes, notícias boas, notícias que alegram a nossa semana, que é o quadro É Tudo de Bom, Amiguinha.
É tudo de bom, viu, amiguinha?
Bom, pra começar esse quadro maravilhoso, eu critiquei, né, aqui há alguns momentos a RedeTV por ter tirado o Nelson Rubens, né, do TV Fama, mas eu também tenho que dar crédito pra RedeTV, que a partir dessa segunda lança uma nova programação, novos programas, né, até que enfim a RedeTV tá investindo numa programação. A gente critica muito a RedeTV, não só eu aqui, como o Bruno também no podcast, mas o pessoal na internet zoa bastante também a RedeTV, e até que enfim eles estão aí, né, querendo colocar novos programas para não ficar só no programa de celebridade que fala sobre o artista da Globo.
Não que isso seja
ruim, porque eu amo, eu gosto da Sônia Abrão falando mal lá dos artistas da Globo, do Big Brother, gosto do TV Fama, gostava do Pânico há alguns anos atrás, porque se você fosse pegar aí a programação da RedeTV, é só eles falando da Globo 24 horas por dia e as igrejas ali costurando, tentando pagar o salário dos funcionários, né?
Inclusive, temos um episódio sobre RedeTV aqui nesse podcast.
Sim,
vamos lá ouvir.
É verdade, é verdade. E aí também, né, na programação tem ali a igreja, várias igrejas, para pagar, né? Também ajudar ali a fechar as contas da RedeTV. E agora eles estão investindo em novos programas. Então vai ter programa do Maurício Meirelles, vai ter um programa novo da Luciana Gimenez chamado Operação Cupido. Também vai ter um programa de culinária com o Raul Lemos, que é um quase vencedor do Masterchef. Vai ter esse programa novo da Natália Arcuri. Vai ter programa de quem mais? O novo TV Fama. E qual mais? Que eu não lembro agora. Ah, a Dani Todinho vai continuar com o Sensacional, pra ela ficar lá gritando, uau!
Dani
uau,
Todinho, eu olho.
Nossa, uau! Ela vai continuar.
Eu fiquei pensando que Dani Todinho, eu falei, uai, quem é Dani Todinho?
E também, a gente, vale, não sei se é uma notícia ruim ou uma notícia boa, mas que o Super Pop, o famoso Super Pop, vai sair dos dias de semana e a RedeTV vai colocar ele no sábado, 7:30 da noite. Eu fico pensando aqui, meu Deus, que pauta a RedeTV vai dar pro Super Pop. A produção vai ter que pensar muito pra, né, construir as pautas pro Super Pop às 7h30 da noite. Porque, né, o Super Pop passava sempre 10 da noite, com as pautas ali, com as mulheres desfilando de lingerie, com o povo, com o debate ex-gay e gay, com outros tipos de debate. Ai, traiu ou não traiu? Ai, aqueles debates que a gente gosta, né? Tipo assim, que é fuleiro? É fuleiro. Mas a gente gosta de assistir com aquela, com aquele outro meme maravilhoso. Mas você tá brava? A Tati quebra barraco. Linda, você nem devia estar aqui.
Exatamente.
O que você tá fazendo aqui? Eu amo. Né? Eu aquelas amo. Pautas assim que a gente ama. E aí, o que, que a RedeTV vai colocar no Super Pop 7h30 da noite? Porque é um horário que esse tipo de pauta não pode ir pro ar, né? Eles vão ter que construir umas novas pautas. Não sei o que virá por aí, mas eu tô, assim, muito curioso, muito feliz da RedeTV também investir em novos programas. Óbvio que muitos não são de produção da RedeTV, né? São de produtoras que estão pagando pra ser exibido naquele horário pra RedeTV. Mas, né, se a gente for pensar, é uma nova programação, são novos programas. Tipo assim, por mais que não seja da RedeTV, é bacana ver que a emissora tá querendo trazer algo novo, né? Sair do mesmo. Pelo menos é o que eu vejo. Se vai ser bom ou não, aí é outra história. É outra história. Mas pelo menos, né, estão investindo. E o que eu sempre falo aqui, isso gera o quê? Trabalho pra todo mundo. Por mais que seja numa produtora, é uma produtora que tem ali seus funcionários, seus colaboradores, que vai dar trabalho pra todo mundo. E eu acho isso maravilhoso. E eu tô torcendo pra dar certo. Mesmo se for ruim, eu tô torcendo pra dar certo, porque traz conteúdo pra gente ficar criticando aqui. Então todo Exatamente. Mundo ganha, todo mundo ganha.
Sim. É, e o meu é Tudo de Bom, amiguinha, que eu pensei aqui de última hora e me veio aqui na cabeça.
Porque, né, ele fala que eu sou a Fátima Bernardes, que tira férias, que isso e que aquilo. Não, mas cadê? É que... Fiz o dever de casa. Agora ele não, ele só fica no Twitter, tweetando sobre o Big Brother, assistindo novela, né? Porque ele não trabalha, ele fica só vendo novela. E por agora favor, ele parou de militar, né? Agora ele parou de militar, então eu não posso falar que ele só milita no Twitter.
Gente, na televisão atualmente, devido à pandemia, não tem muita novidade. As últimas novidades fora a programação da RedeTV que o Henrique acabou de dizer, foi o Se Joga. Não tem novidade boa na televisão pra gente falar, é Tudo de Bom, amiguinha da semana. Não tem novidade boa, teve o Se Joga, ou seja, não teve novidade boa. Então eu não vou falar que é Tudo de Bom, amiguinha vai pra né, volta do Se Joga, porque a gente não queria que voltasse. Mas eu lembrei da TV fechada, porque a gente tem que expandir nossos horizontes. E eu lembrei da notícia, a gente tá falando de Globo, aí a gente falou do estouro que foi os dois últimos Big Brothers aqui de audiência e de faturamento pra Globo. E eu lembrei que o canal Viva, acabou de anunciar, que eles vão reprisar a primeira edição do Big Brother Brasil. Então, pra quem gosta de reality show, pra quem gosta do BBB, vai ser uma ótima oportunidade de rever, né, a clássica edição, porque foi a primeira vez que o Big Brother foi exibido no Brasil, né, era tudo novo, tanto para quem estava participando, tanto para a própria Globo, porque tinha ela, Bial e Marisa Hort apresentando o programa. Marisa Hort na primeira eliminação, dando parabéns para quem foi eliminado. Tem vários clássicos, né, Kleber Bambam foi o vencedor, isso não é novidade para ninguém, nem spoiler. Então, o É Tudo de Bom, amiguinho, é porque estamos consumindo bastante, né, esse Big Brother atual, né, porque estamos em pandemia, o programa está muito bom, por mais, né, que teve tretas e problemas e tal, é um programa que a gente está consumindo e gostando, né. Então, falando de Big Brother, eu lembrei que o Viva vai transmitir, acho que assim que acabar a edição 21 na Globo, começa a primeira edição lá no canal Viva. Então, o meu É Tudo de Bom, amiguinha, é para essa notícia da reprise do BBB 1 no canal Viva. Yay!
O que vai ser legal é que vai ser transmitido, né, de segunda a domingo. De segunda a sábado ali os episódios, como passava na Globo. Depois, o domingo, a formação do Paredão, praticamente igual eles exibiam na Globo. Vai ser maravilhoso, eu quero muito assistir. E eu já tô com uma certa preguiça, porque se a gente for pegar aí, né, isso tem mais o quê? De 20 anos. As pessoas, não são como hoje em dia, podadas, mais políticas.
Vai ter muita problematização.
Vai ter muita problematização sobre o que eles vão falar na casa, né? Sobre as conversas, as brincadeiras, enfim, porque, né? Se a gente... Igual eu tava vendo um vídeo hoje, se a gente for pegar o Chaves, por exemplo, tem muita problematização que não era feita há 50 anos atrás, quando foi gravado os episódios. Que é totalmente diferente de hoje em dia, né? Que tem todo aí uma coisa mais... o politicamente correto, enfim. Mas isso também é assunto
para
um outro episódio, que daria aqui também um episódio gigantesco.
A gente chama a Lumena para participar.
Para ver se ela autoriza ou não também, né? Para a gente comentar, né, sobre esses episódios. Para a gente não enrolar tanto também, né? Para esse episódio ficar mais ou menos com uma hora, porque será que você vai ouvir um episódio com mais de uma hora? Não sei, né? Não sei.
Tem que ouvir.
Tem que ouvir. Mas vamos para o próximo quadro, que é o que você está assistindo.
Você está assistindo?
Quero começar a falar de Love Alarm, que é essa série coreana maravilhosa da Netflix. Para quem não sabe, né, eu amo K-pop, que são os grupos coreanos de música pop maravilhosos. BTS,
Blackpink.
Ai, eu amo. Eu amo. E agora, tô começando a me viciar nas novelinhas coreanas. Ai, gente, é muito fofinho. E aí, tô assistindo Love Alarm, já tem duas temporadas na Netflix, que é uma novelinha, bem uma novelinha mesmo, assim, adolescente. Só que eles se apaixonam por causa do aplicativo que chama Love Alarm. Aí teu Love Alarm tem que tocar pra outra pessoa. E aí é uma coisa assim, ai, ela vai ficar dividida entre os dois amores por causa do aplicativo. Ai, gente, é a coisinha mais fofinha do mundo. Só que aí também traz umas discussões importantes, né? De como a gente tá viciado nos aplicativos, na internet. Como isso também acaba prejudicando muitas pessoas. E aí, por você não ser tão aceito, entre aspas, nesse mundo da internet, de querer mostrar a sua vida maravilhosa, muita gente acaba o quê? Entrando numa depressão. E aí, lá do outro lado do mundo, como a cultura também é um pouquinho diferente, muita gente acaba se suicidando, né? Por não estar nesse padrão, ou não ter esse mesmo tipo de felicidade, ou não conseguir esse amor que a série discute tanto, as pessoas acabam se suicidando. Então, eu acho que é importante a gente ver, né? E também a gente começar, assim, refletir do que é verdade, do que não é verdade na internet. Porque, né, todo mundo quer mostrar uma vida maravilhosa, mas ninguém mostra o seu lado triste. Todo mundo tem seu lado triste, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão.
Então, é um RBD...
Coreano,
com um pouco de Black Mirror.
Isso aí, resumiu tudo.
Arrasou.
Ela faz o resumo dela.
Arrasou. Olha, os coreanos sempre, né, fazendo...
Nossa, eles entregam, Entrega na música, porque não ia entregar na teledramaturgia, não é?
Exatamente,
mesmo?
Arrasou. E minha indicação também é algo da Netflix. Estou aqui, ó, inovando. Não estou mais.
Não vai estar falando de Globoplay, passada. Globoplay vai tirar a carteirinha dele de cliente e fidelidade, hein?
Pois é. Como eu sempre mendiguei mimos e não recebi, estou mudando.
Ai, dona Netflix, manda pra gente um mimo.
Manda um mimo, já que a gente está aqui divulgando suas séries. A minha vai ser uma. O Henrique divulgou algo coreano. Eu vou ficar no mundinho Brasil mesmo. Vou divulgar Cidade Invisível. Na verdade, já assisti, é incrível. Creio que muita gente também já assistiu, porque não é uma série nova, né, novidade, né, nenhum lançamento. Mas para quem ainda não assistiu, ou ainda teve preguiça de assistir, ficou com o pé atrás, assistam. É uma série protagonizada por Marcos Pigozzi, então eu acho que quem é viadinho... Ou é quem é mulher, né? Ou quem gosta de homem, qualquer tipo de sexo, identidade de gênero. Quem gosta de homens, infelizmente gosta de homens, no caso.
Padrão!
Quem infelizmente gosta de homens, provavelmente tem um crush em Marco Pigozzi, né? Marco Pigozzi é uma delicinha. Então ele já é um atributo na série.
Te peguei no flagra, gostando de padrão. Nem parece a mesma Bruno que militava nesse podcast aqui falando. Ai, mas o Henrique, Só fica de olho nos padrão, não sei o quê. Peguei no flagra. Ai, desculpa, desculpa, ouvinte, que eu tô batendo palma aqui, mas é que eu peguei a Bruno no flagra. Ela gosta de padrão, sim. Se entregou agora, nesse momento. Alô, Polícia Federal, pode prender.
Para, desgraça, que Marco Pegosi nem é tão padrão assim. Tá?
Ah, tá.
Perto dos padrões que a senhora... Ah, eu vou expulsar na internet, gay.
Filha, o Pigossi é muito padrão, sim. Olha ali a força do querer.
Não é, não. Não é.
Ui, ui.
Mas também tem, né, um elenco incrível brasileiro, né? Tem a Alessandra Negrini, incrível, que nem revela a idade que
isso
tem.
Isso que eu ia falar agora, né? A mulher, assim, tá vivendo no formal. Tá mais linda do que quando ela era jovem, né? Misericórdia.
Gente, ela não revela a idade que tem. Se você não sabe a idade que a Alessandra Negrini tem, só digo uma coisa, pesquise. Assista a série e pesquise a idade desta incrível mulher. Cidade Invisível conta a história do folclore brasileiro, né? Sobre um mistério, um crime que acontece no meio de uma floresta. Né, e envolve o folclore brasileiro como se ele fosse dentro do nosso, como se ele estivesse incluso no nosso cotidiano. É como se o Henrique fosse a caipora, por
exemplo. Eu toda.
O Henrique é a caipora. É, não a caipora lá do Castelo Rá-Tim-Bum, que estava toda espalhafatosa e vermelha, como ela pode ser no folclore normal, né, tradicional. Mas é como se um ser humano, né, com a nossa fisionomia, fosse um dos integrantes do folclore, né, brasileiro. Né? Aí tem um mistério, tem assassinato, tem uma floresta, tem crenças. É uma série muito interessante, é muito brasileira, é muito bem dirigida, tem uma fotografia excelente, tem atores e atrizes excelentes, né, atuação muito boa. Né, principalmente a filha do Marcos Pigosi, que atua muito bem e crianças no Brasil, crianças e jovens no Brasil, eu pelo menos acho muito difícil, até na Globo, que é a maior emissora que faz melhores novelas, não atuam muito bem, desculpa, mas na Globo você acha uma ou outra criança que atua bem.
Porque a maioria parece então, que tá lendo um texto realmente, né? Não interpreta o texto. Lê, fala uma frase. Ai, agora não sei o que, pá, pá, pá. Não tem uma
exatamente,
interpretação,
não,
né?
Tem expressão, não tem interpretação. E lá fora, as séries lá fora, a gente sabe que eles já são preparados desde cedo a atuar. Na escola, parece que tem aula de atuação. Então, lá eles já têm essa preparação. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa preparação.
Só a Larissa Manoela que atua bem desde criança, hein? Tem que
Larissa Manoela, claro, ela nasceu atuando. O choro dela, quando ela nasceu, já era choro de atuação.
Sim, ela nasceu e falou, ser ou não ser, eis a questão.
Exatamente. Ela herdou o gene, ele herdou o gene de Fernanda Montenegro.
Uhum.
O gene de Fernanda Montenegro está lá, né, na célula dela. E aí poucas crianças aqui no Brasil têm, assim, o dom de interpretação, né, o poder de interpretação, né, enquanto criança. E nessa série Cidade Invisível, a criança, que é a filha do Marco Pigosi, a menina, ela atua muito bem. Então é um diferencial da série também, que me chamou a atenção. E, então assistam Cidade Invisível, deem valor à produção nacional, que a gente lembra muito aqui nesse podcast, né? Deem valor às produções nacionais.
É isso, bom, cabe aqui lembrar novamente que estamos nas redes sociais, @televicast no Twitter e também no Instagram. Você pode me seguir, yes, no Twitter e no Instagram, @televisona. Pode seguir também o Bruno, @brunourbano, esse nick feio, né, que eu sempre falo aqui. Você pode seguir lá no Twitter e também no Instagram. E lembrando que esse episódio sai toda segunda-feira. Meio ali, mais ou menos, meio-dia, uma hora, tem dia que atrasa, tem dia que sai no horário certo, depende de tudo da internet também, né? Sim. E, além do mais, o que eu tenho que falar? Ah, você pode seguir a gente no Spotify, vai lá, gente, pega o botão lá, seguir, e siga o nosso podcast, manda aí pros seus amigos que também gostam de televisão, que querem saber, que gosta de dar pitaco, que quer saber o que tá acontecendo, que quer rir. Sim. Divulga, manda lá pros seus amigos, pra família, pra todo mundo.
Divulga a gente, faz a gente crescer mais um pouquinho, que a gente adora, né, que vocês estão ouvindo a gente, adora que a gente tenha um pouquinho de audiência, mesmo que seja pouca, é fiel. E é isso que importa. A gente tá fazendo isso aqui pra quem gosta de TV, que são vocês, nossa audiência.
Militou, militou. Depois dessa militância toda, a gente precisa o quê? Embora. Porque eu, como sou Fátima Bernardes, eu já preciso programar minhas próximas férias.
Ai, lá vem, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo que, ou seja, ele já tá querendo dizer que no próximo episódio não vai ter ele.
Ou então vai ter, não sei, tem que deixar no ar aí, fazer um engajamento, o engajamento pra você voltar no próximo episódio e saber, será que o Henrique tá apresentando o podcast ou não?
A cara dele vai aparecer preto e branco na capa do próximo episódio? Porque quando ele não está, a capa dele é preto e branco.
Será
ou
se não será?
Eu faço isso mesmo com ele. A capa dele vai ficar preto e branco, igual no Big Brother, quando é eliminado. Vai apagar a cara dele na abertura.
Mas vai ter episódio que a minha cara vai estar... Pode ser que tá preto e branca e eu esteja no episódio. Pode ser que não. Porque a gente tem que criar um mistério do engajamento. Tem que engajar. A Anitta engaja, não engaja?
Faça um bingo, faça um bingo. Temos ou não temos, Henrique, no próximo episódio? Quem acertar o bingo, ganha um follow do Televcast nas redes sociais.
É verdade, é verdade. Dito isso, a gente tem que o quê? Ir embora, né? Esse foi o episódio de número 32, né? Se eu não me engano.
32.
E a gente falou do quê?
Olha, chegamos no 32, estamos quase nos 50.
Quase. A gente falou aí do Grupo Globo, né? De todas as novidades que vêm por aí. E como sempre... Mamãe Globo. No final de cada episódio, a gente comenta o que é bom e o que é ruim na semana no mundo da televisão. E ainda te dá uma dica pra depois você assistir. Ou, então, não assistir, mas ficar sabendo o que tá acontecendo aí, né? No mundo da televisão, das principais novidades.
É isso. Então, vamos. Temos por hoje?
Temos. Um grande abraço pra você que nos ouviu até aqui. E a gente volta no próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.